Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem, aqui na Rádio Antena Web. Mais uma edição comigo, Carlos João Napari, e também com Gabriel Oliveira. Já sabe que se quiser participar no nosso programa pode fazê-lo através do... Tem duas vias, através do e-mail aw@antenaweb.pt e também o nosso WhatsApp 00351-910-222-400. Ora, como sempre, cá está o Gabriel Oliveira. Olá, Gabriel, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde a você, meu grande amigo Carlos, e a todos os ouvintes do nosso querido Ponto de Ordem.
Ora, vai
aqui. Olá, é a chamada?
Sim, sim. Houve aqui umas interferências, mas...
Não. Isso, pronto. Agora sim.
Muito bem. Ora, então, hoje de que vamos falar, Gabriel?
Hoje nós vamos falar sobre a questão de cotas, não é? Sobre a questão de cotas e minorias.
Foi um assunto que nós abordamos já assim no finalzinho da outra edição e que agora vamos falar com mais... com mais cuidado. Mas antes disso, impõe-se falar sobre outra coisa, que foi a demissão de Nelson Teix, é assim que se chama, não é?
Sim.
Da saúde, que se demitiu no dia de ontem, numa altura em que o Brasil bateu recordes no número de casos e no número de mortes. Como é que o Gabriel olha para estes dados? O que é que está a acontecer no Brasil? Porque quando já se pensava que isto não ia ficar pior do que aquilo que estava, eis que chega o dia de ontem.
Eu sinceramente olho com muita preocupação, né? Não só eu, mas todos os brasileiros, nós estamos muito preocupados. O presidente vem tomando algumas decisões bem ruins, né? E isso eu acho que todo mundo tá na cara, né? Exceto aquelas pessoas que insistem em defender de maneira cega, né? Mas tirando essas pessoas, todas as outras vêm com muita preocupação, né? Inclusive eu estou muito preocupado. E, bom, me parece que o possível impeachment, né, do presidente pode começar aí a tomar forma, né? Não em razão a essa demissão, né, ou melhor, a esse pedido de demissão do ex-ministro, mas também por outras questões internas. Então, assim, houve, está havendo um processo judicial muito grande, né, na Suprema Corte contra o presidente. Então, assim, e trazendo essa demissão do ministro, né, ou melhor, do ex-ministro, deixa a situação mais instável e mais complicada. Eu ainda não sei quem é o novo ministro da Saúde, eu não sei nem se houve nomeação ainda, eu acho que não, inclusive, mas a situação é de instabilidade e de preocupação.
Eu estou aqui a ver se já havia alguma nomeação, mas...
acho que não há, não.
Pois, é normal, também, com tanta instabilidade, é normal que... Eu estava de facto aqui a ver se havia, mas não há. Não.
Não há.
Já agora, só para que os ouvintes percebam do que é que nós estamos aqui a falar, com mais rigor informativo. Bom, em primeiro lugar, ontem o mundo chegou a um quase recorde no número de casos. 99.405. O número de mortes até ficou longe do recorde. 5.000 e 72 mortes em 99.405 casos. Agora, destes novos casos, 99.000 e qualquer coisa, e 405, 15.000 305 foram no Brasil, onde se registaram 824 mortes, ou seja, ontem o Brasil não passou à frente de nenhum país, mas, porque já tinha passado à frente da Alemanha, mas aproximou-se muito, por exemplo, da Itália e do Reino Unido. Não é, por exemplo, crível que ultrapasse o Reino Unido, mas é bem capaz de ultrapassar a Itália hoje. A Itália tem, à altura de que nós gravamos o programa, hoje às 14, às 2 da tarde, em Portugal, 223.835 casos. O Brasil hoje já conta com mais 2.065 casos, ou seja, hoje o Brasil já tem 220 mil e qualquer coisa. Portanto, é um número muito alto. E, por exemplo, o Brasil tem já há bastante tempo, ou já de longe, mais casos do que a França. Por exemplo.
Uma outra questão que pode agravar é a seguinte: esses países citados, né, como Itália, Reino Unido, enfim, há um respeito, né, ao lockdown. Agora, aqui no Brasil, né, primeiro que aqui no Brasil não existe, não é um lockdown, tá? Falando de maneira técnica, não há uma legislação sobre lockdown. Então, assim, teria que ser algo feito assim agora, tá? Mas o que existe é uma tentativa de quarentena, na qual os índices de respeitabilidade dessa quarentena estão muito baixos. Eu vou falar assim aqui pela minha cidade, né? Que somos quase meio milhão de habitantes, só para contar um dado mesmo. É o grau de, vamos dizer assim, de respeitabilidade da quarentena por aqui está 39%. Né? No estado todo, se não me falha a memória, né, até o último número que eu vi, o grau de respeito à quarentena estava em torno de 44, 45%. Então, assim,
Aqui em Portugal,
é uma questão
deixa-me só
muito
acrescentar, Gabriel.
complicada.
Aqui em Portugal, o índice de respeitabilidade andava entre os 90 e os 92% em abril, que
É,
foi a altura mais alta.
então, essa é uma diferença, né? É uma diferença que pode realmente ali fazer toda a diferença na questão de novos casos, né? Para ver se o Brasil vai ultrapassar outros países, porque os outros países estão respeitando, né, a quarentena ou o lockdown. Agora, aqui no Brasil, nós não observamos da mesma forma, infelizmente.
Há uma outra questão que eu que há outros nós aqui a Antena Web e eu orgulho-me do nosso departamento de informação, que ele é pequenino, mas trabalha muito bem. Nós somos os primeiros a avançar com isto. Mas já há mais fontes a avançar com isso. No Brasil, há a sensação de que se falsifica o número de recuperados ou não?
Olha, eu honestamente não, eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? O que eu já ouvi falar e o que eu concordo é que há um que provavelmente, tá? Até pelo pouco número de testes disponíveis no mercado nacional hoje, há uma subnotificação do número de casos, né? Isso daí eu acho que é uma constante em quase todos os países do mundo.
Sim.
Agora, a falsificação de número de recuperados, eu ainda não tive acesso a essa informação ou a essa possibilidade.
Eu tenho a informação de que essa informação está a ser bloqueada no Brasil. Há um acordo midiático para que ninguém, mesmo que tenha provas, mesmo que tenha suspeitas, mesmo que tenha motivos, não fazer disso notícia, pelo menos dos grandes meios de comunicação. Eles até dão um dos nomes que nós vimos aqui é um acordo, é o chamado acordo midiático, que concentra os grandes jornais, a Folha, Globo, a Band, que pertence à Globo, mas é outra rádio. Há um acordo basicamente pelos grandes, acho que reúne 15 ou 16 meios de comunicação, que aconteça o que aconteça, até ao momento não vão falar sobre este assunto. Há uma espécie de acordo de silêncio. O que adensa ainda mais a suspeita de que, de facto, há falsificação. O Brasil tem neste momento 84.970 recuperados. O Brasil tem, só ontem, teve, como já vimos aqui, 15.305 novos casos. Há 2 dias teve mais 11 mil e qualquer coisa. Há 3, mas à volta também 10 mil. Ou seja, o Brasil em poucos dias passou dos 30, em 3 dias passou dos 36 mil casos. Como é que um país que cresceu da maneira que cresceu em uma semana consegue ter 84.900, ou seja, praticamente 85 mil recuperados? É uma taxa que nunca baixa muito. Ela nunca baixa, por exemplo, para os 20%, nem para os 15%. Ela nunca baixa isso. Ela baixa sempre. Eu estava aqui a ver o número. Eu acho que o número ontem era menos 5 mil pessoas. Ora, só se pode considerar recuperados quando se faz testes. Não se pode considerar recuperado porque sim. Tem que haver um teste, pelo menos um teste, que dê negativo. Eu estava aqui a ver qual é que era o número de anteontem, é, de facto. Seria de anteontem, que seria menos recuperados. Mas ontem já estava nos 84.970. Ora, o Brasil já fez, até ao momento, 735.022 testes. Portanto, para estes recuperados teria que haver pelo menos 2 testes, um positivo e um negativo. Portanto, teria que haver à volta de, ora, arredondado, 85 mil. Para estes teria que haver à volta de 170 mil testes, só para estes 84 mil. Fora os outros 85 mil, fora os outros 120 mil que deram positivo e que ainda não estão recuperados, inclusive muitos já perderam a vida, e outros também que fizeram teste e deram negativo. Juntando todos estes, portanto, garantidamente 290 mil testes teriam que ser feitos. Acho que é de uma grande assertividade fazer 290 mil testes e 220 mil darem positivo. O que se supõe é que, e é a corrente dos países, é que a maior parte dos testes dão, ou uma grande percentagem, pelo menos, dão um negativo. E muitas vezes até são falsos negativos. Ou seja, juntando tudo isso, o Brasil fez à volta de 760 e... como é que é? 735 mil testes. 220 mil deram positivo e desses 85 mil já teriam que ter sido feitos para dar negativo. É estranho, tanto mais que estamos a falar de que o Brasil tem uma taxa de recuperados muito alta, mesmo com um crescimento de mais de 10 mil casos ao dia. Não é muito normal. Não sei se tinha. Aliás, já disse que não tem essa. Nunca ouviu falar disso.
Então, eu não tenho esses dados.
Pronto. Mas fica esta informação, porque ela é de facto estranha. É estranha de facto. Eu estava aqui a ver se conseguia mais algum dado mais preciso. Eu disse 3, eu disse 12, 11. Não, no dia 14, por exemplo, o Brasil registrou 13.761 casos. Portanto, até foi mais do que aquilo que eu tinha dito há pouco. O Brasil tem crescido imenso. Como é que um país que cresce aos 12 e 13 mil casos por dia consegue já ter 84 mil recuperados, tendo em conta que este crescimento exponencial, acima de 10 mil, tem poucos dias. Portanto, é estranho. Mas, enfim, Falando de cotas, o que é que o Gabriel acha sobre as cotas? Acha que está certo? Acha que é errado? O que é que poderia ser melhorado? Enfim.
Bom, eu pessoalmente defendo cotas desde que seja por questões socioeconômicas, né? Porque o pobre não tem diferença se é um pobre assim negro ou branco ou amarelo ou verde, né? Porque infelizmente a pobreza, tá? Ela atinge a todos. Tá? A falta de dinheiro ou a falta de condição de ter bons estudos, eu acho que iguala a todos, sabe? Então, assim, eu penso que seria mais bacana, assim, mais ético que houvesse mesmo uma cota e um olhar, né, socioeconômico, independendo de cor de pele, orientação sexual, gênero, né? Porque eu acho de suma importância, né, que o pobre tenha mais acesso à educação. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser olhada. E qual que pode ser um problema, por exemplo, de cotas em relação à cor de pele? Eu acho que pode trazer muitos constrangimentos, porque, por exemplo, primeiro que, infelizmente, nós temos que contar com a má fé de algumas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa não é negra e ela quer entrar pela cota. Então, o que que ela faz? Ela se classifica lá no formuláriozinho lá do vestibular como negra, né? E aí, vamos fazer o quê? Vamos começar a criar tribunais raciais? Não, né? Eu acho que isso é algo muito perigoso, é algo realmente muito nocivo. Tá? Então, eu penso que deve haver cota, sim, deve haver um olhar para a parcela mais frágil da sociedade, porém, eu acho que isso deve ser medido socioeconomicamente, porque o pobre não tem diferença se ele é branco ou se ele é negro, né? Enfim, isso para mim não tem diferença nenhuma.
Eu penso que as cotas são uma forma de discriminar, sempre. Seja discriminar positiva ou negativamente, né? Por exemplo, eu posso ter que trocar um preto mau por um branco bom, ou um norma visual bom por um cego mau, porque tenho que cumprir cotas. E então, eu vou colocar aquele cego que não é tão bom. Aliás, até nem é preciso as cotas. Basta a questão social que, se eu incluir um cego, por exemplo, ou uma pessoa em cadeira de rodas, ou até alguém, por exemplo, com síndrome de Down. Não é síndrome de Down, também há pessoas com síndrome de Down que fazem trabalhos, mas enfim, alguém com, por exemplo, se eu colocar alguém que tenha algumas dificuldades, não severas, mas algumas dificuldades na fala, se eu colocar a atender telefones, eu estou a ser inclusivo. Errado. Eu acho que é errado. Porque isto é a mesma coisa que colocar um cego a fazer web design. É óbvio que uma pessoa que. E eu sou cego e trabalho com web design. Mas eu preciso efetivamente de alguém que veja. Eu até posso ser bom em certas coisas, como projetista, posso ser bom como na parte da programação, verdade. E tem que me ser dada a oportunidade. Agora, dizer que eu, como web designer, sou bom quando preciso sempre de alguém. Bom, se calhar eu não serei assim tão bom. Não quer dizer que eu tenha que ser discriminado. Agora, sei lá, ou então, por exemplo, para tirar fotografias. Não posso. Não posso, da mesma maneira, não posso. Porque eu não estou a ver o resultado do meu trabalho. Claro que, se conseguirem aproveitar as minhas capacidades e a elas juntarem os olhos de alguém que vê, se houver condições financeiras para isso, é uma coisa. Mas Eu não posso entender como discriminação que, se eu sou cego, tudo o que envolva a visão, eu estou condicionado. Bem, então, há de facto coisas nas quais eu estou condicionado, por exemplo, na questão da audição. Colocar uma pessoa que não ouve, um deficiente auditivo, a fazer edição de áudio, também pode dizer, ok, mas o Chopin era o Beethoven, penso eu, que era surdo e que compunha. Mas o Beethoven compunha, não compunha de ouvido, ele compunha porque olhava para as partituras. Não confundam uma coisa com a outra. Claro que é assim, se um deficiente auditivo consegue mostrar que tem uma capacidade excepcional para determinado tipo de tarefa, que por norma as pessoas deficientes auditivas não têm, bom, então aí, cá está. Mas antes da pessoa ser discriminada, ela deve poder mostrar o seu valor. Já por isso também é que há os dias de experiência, essas coisas todas. Agora, não se deve, eu penso, não se deve colocar uma pessoa num cargo só para cumprir uma cota. Porque a ideia não é sensibilizar as empresas. A ideia é obrigar as empresas sem precisar de as sensibilizar. Como? Atraindo-as com benefícios fiscais. Enfim, não há uma forma construtiva de se levar as coisas. É como, por exemplo, uma mulher que vá para um emprego, ela pode ir para um emprego não porque é boa naquilo que faz, mas porque é mulher. E porque tem que se cumprir uma cota governamental e uma cota social. Que não tem números. Enfim, sim, diga.
Sim. Assim, a grande questão das cotas, eu penso da seguinte forma, eu não sou muito protecionista, tá? Eu tenho uma visão econômica mais liberal, mas olhando assim para essa questão de cotas, eu concordo com o que você disse, tá? Só que aqui no Brasil, tá? Eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil, a pessoa com deficiência, ela acaba sofrendo ali, vamos dizer assim, uma rejeição na hora de se contratar. Então, assim, nós que somos pessoas com deficiência visual, nós ficamos assim, no final da lista, sabe? Porque, infelizmente, infelizmente, a cultura é que pessoa com deficiência significa improdutividade, significa trabalho, né, assim, trabalho no mau sentido. Então, assim, o que eu defendo é o seguinte, que hajam incentivos, né, para a contratação dessas pessoas, porém, para os cargos, né, que forem possíveis. Por exemplo, eu não enxergo, então não tem como me colocar para narrar um jogo de futebol, por exemplo. Não, então, assim, eu acho importante contratar a pessoa para o cargo a qual ela consiga desempenhar as suas funções e que exija também um grau de preparação por parte dela, né? Porque eu também entendo e concordo que nenhuma empresa deve ter um quadro, né, de funcionários despreparados apenas e tão somente por uma questão de mero cumprimento de cota, né? Eu acho que tem que haver um propósito, se for para existir cotas, então que haja um propósito real, né? Não apenas forçar organizações a contratar pessoas para deixá-las encostadas lá sem fazer nada de útil.
Eu penso um bocadinho diferente, que é esse, por exemplo, há fiscalização para verificar se está ou não ser cumprida as cotas, certo? Ou não?
Sim.
Então, e esse investimento de recursos económicos e de recursos humanos? para fazer ver se a lei está a ser cumprida, porque é que não se investe, ao invés disso, em gabinetes de apoio ao trabalho mais próximos, em que todas as pessoas que se sintam discriminadas em razão de orientação sexual, de deficiência, etc., possam dirigir-se a esses gabinetes de trabalho, fazer as respectivas denúncias e ter um apoio muito mais efetivo para que não haja discriminação, nem positiva, nem negativa. Porque, agora, e eu estava aqui a colocar outra questão, existe alguma cota que diga que tem que haver um X% de LGBT no corpo ativo da empresa?
Não.
Pois, é que os LGBT também são discriminados. Vamos chegar a uma altura em que vamos ter... tem que haver um mínimo de pessoas com deficiência, tem que haver um mínimo... Que é o PCD, como se chama aí, não é? Tem que haver, um mínimo de mulheres e tem que haver um mínimo de LGBT. É ridículo. Portanto... mas a verdade é que os LGBT também são discriminados. Portanto,
sim.
Há muitas pessoas que perdem emprego porque acabam de alguma forma por demonstrar ou por deixar. E, aliás, já vi até alguns inquéritos de trabalho em que é colocada lá a orientação sexual. E há pessoas que respondem porque acham normal. Ou porque têm, também não têm como, até se indignam, mas não têm como se defender, ou sentem que não têm como se defender, então respondem. Algumas não respondem, mas depois na hora H percebe-se que a pessoa, por exemplo, é homossexual. E então é discriminada, é colocada, e essa pessoa não tem proteção. Então, tem que haver, penso eu, que seria muito mais produtivo investir em, não só em gabinetes, mas também em ação, por exemplo.
Sim.
Eu vou a uma empresa fingir que um candidato é uma vaga de trabalho. Então, eu vou a esse lugar e assim que seja discriminado, ok, muito bem, eu sou um inspector de não sei das quantas, e o senhor vai ter que pagar uma multa porque acabou de... Ou seja, que haja um método, porque aí há o flagrante delito, ou então, por exemplo, que seja permitido que a pessoa em questão, ou seja, que seja permitidas ou escutas ou o que seja, mas que haja, como se for o único meio de prova disponível. Isso até pode proteger não só da discriminação, mas, por exemplo, do assédio. Não é? Que as mulheres sejam assediadas. Então, era muito mais produtivo, penso, ajustar a lei e tratar... Claro que isso dá um trabalho inicial, em termos laborais, dá um trabalho inicial muito maior. Mas, realmente, era algo que eu acho que é muito mais produtivo do que a discriminação positiva transformada em cota.
Essa questão de cota, ela vem mais para querer compensar alguma coisa, né? Eu também penso que deveriam haver ações mais positivas em relação ao quê? Em relação à conscientização, né? Em relação a coibir a discriminação. Então, realmente, eu acho que a cota, ela é mais para tapar buraco, né? E ela não é aplicada da forma correta, né? Até porque é uma coisa que não se tem como fiscalizar, né? Por exemplo, eu vou lá como deficiente visual pedir um emprego. Aí o recrutador fala para mim: olha, eu sinto muito, mas nós não temos vagas disponíveis. Como que eu vou saber, né, se o que está acontecendo é uma discriminação, né? Para isso, eu teria que, não sei, falar: olha, então você vai ter que me dar acesso ao seu banco de funcionários e você vai ter que me dar acesso às possíveis vagas disponíveis para que eu esteja conferindo, e enfim, para que eu esteja constatando que realmente não há vagas disponíveis, né? Ou então até tem vaga disponível e a pessoa fala, olha, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, a pessoa fala assim, olha, obrigado, né, pela sua entrevista, eu vou receber outros candidatos aqui, e aí caso você tenha sido contratado, eu vou te ligar. E aí a pessoa simplesmente não te retorna mais. Então, assim, é meio difícil pegar discriminação nesse tipo de coisa, né, porque se por um lado pode estar acontecendo uma discriminação, por outro, eu também simplesmente talvez só não tenha o perfil que aquela empresa procura, né? Então, assim, acaba que é uma coisa muito subjetiva, tá? Eu não sou um profundo defensor de cotas, tá? Eu não sou militante nessa área de forma alguma, mas assim, eu penso também que deveria haver um trabalho de conscientização, né, para que pudéssemos estudar mesmo a extinção da lei de cotas, né? Porque tem um princípio que é posto em prática, que é o chamado princípio da isonomia, né? Então, assim, usam-se essas cotas, né, para buscar atingir essa isonomia, né, esse tratamento igualitário a todos de acordo com as necessidades de cada um, né? Então, assim, teria mesmo que haver uma campanha, né, incentivos para acabar com a discriminação, porque aí sem a discriminação, eu falo assim, e quando eu estou falando de cotas, tá, eu estou me referindo a pessoas que têm problemas físicos ou visuais, né, porque são essas pessoas que acabarão, vamos dizer assim, possivelmente sendo prejudicadas em seus trabalhos, por uma não contratação, né? Porque o LGBT, ao menos hoje em dia, o que eu venho percebendo é que há uma maior aceitação, né, por parte, né, dos empresários, enfim, e até da sociedade em geral, aos pouquinhos nós estamos vendo uma aceitação maior em relação aos LGBTs, coisa que nós não vemos em relação às pessoas com deficiência, por exemplo.
Sim, mas também quanto às mulheres, já há. E, no entanto, a cota para as mulheres também se mantém.
Então, eu acho que não tem aqui no Brasil uma cota para mulheres nas empresas. Aí em Portugal tem uma lei, alguma coisa assim?
Aqui tem.
Nossa, aqui
acho
não
que
tem,
é
30%, não.
30% ou uma coisa qualquer assim de estilo. Bom, aliás, essa questão agora das cotas acabou para toda a gente, penso. Para pessoas com deficiência, ela pelo menos foi suspensa, não sei se retomou, mas a lei de cotas aqui englobava também mulheres. E aí não envolve mulheres, mas envolve negros, que não têm nenhuma deficiência. Portanto, acaba por ser... Mas enfim, bom, Gabriel, já passamos até um bocadinho do nosso tempo. Vou pedir que proceda às suas despedidas para depois também ser maturita. Já peço desculpa, hoje ficamos com pouco tempo para as cotas. De facto, estes imprevistos que vão surgindo vão fazendo com que, às vezes, outros assuntos vão ganhando ordem do dia, como falamos aqui.
Sim.
Mas, enfim, deixo tempo para as suas despedidas e depois será a minha vez.
Não, eu vou concluir aqui bem rapidinho, tá? O importante, não é? É o incentivo do respeito a todos, tá? Independente se você aí que está ouvindo é favorável ou contra as cotas, a minha posição é contrária, né? Mas com muito respeito, e eu acho muito importante ressaltar que eu defendo, acima de tudo, o respeito a todas as pessoas, né, e que hajam, sim, campanhas de incentivo, né, ao fim da discriminação, né, e que haja também por parte dos empregadores, né, e dos empregados também um movimento em relação, enfim, né, em relação a uma maior inclusão. Eu vou dar ênfase assim à pessoa com deficiência, tá, porque é a única cota presente aqui para contratações para empresas, tá? Os negros têm cotas para universidades aqui, mas não em relação às empresas. Então, assim, falando em relação à contratação, né, e a pessoas com deficiência, eu acho que é um trabalho de mão dupla, tá? As pessoas com deficiência, eu acho que devem buscar se preparar cada vez mais, eu acho que deve criar uma ambição pelos estudos, pelo conhecimento. E em relação aos empregadores, eu acho que precisa haver uma campanha de conscientização, né, para que estes entendam que a pessoa com deficiência, ela não significa menos produtividade ou trabalho ou um entulho dentro da empresa. Não, mas que ela é um funcionário como qualquer outro, que vai produzir tão bem quanto qualquer outro, né? E aí sim, quando isso acontecer, esse trabalho de mão dupla, né, aí eu acho que nós não precisaremos mais das cotas, que na verdade acabam significando um tapa-buraco e muitas vezes também fraudes fiscais.
Exato. Muito bem. Vamos então às despedidas e passará o meu turno. Gabriel?
Sim, é que deu uma
Ah, ok.
travada, né? Mas
Dizia eu, vamos então às despedidas e depois será o meu turno, se passar a minha vez.
ah, tá, perfeito, perfeito. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado por você que está ouvindo, tá? É um prazer ter vossa audiência e fique à vontade para expressar a sua opinião, tá? Eu respeito toda e qualquer opinião em contrária. Eu busquei expor meu ponto de vista de forma absolutamente respeitosa. Tá, e eu acho que é isso que importa. É um tema polêmico, sim. É um tema que daria para a gente ficar 24 horas aqui falando apenas sobre isso, né? Mas, enfim, nesse tempo que nós tivemos, eu busquei expor a minha opinião de uma forma justa e eu espero a compreensão de todos, assim como compreenderei qualquer opinião em contrário. Muito obrigado, gente.
Obviamente, cá estamos sempre para isso, para compreender, para. Enfim. E obviamente, eu gosto destas divergências de opiniões porque acho que todos crescemos com elas. Nem o Gabriel está certo, nem eu estou certo. Aliás, o Gabriel está certo no seu ponto de vista, eu estou certo no meu ponto de vista, e não há aqui nenhum intento de posição, de imposição de ponto de vista. É tudo muito pacífico. Isto é um programa democrático, mas quem manda aqui sou eu. Estou aqui a brincar, obviamente. Ouvintes, um forte abraço a todos. Até à próxima edição do nosso Ponto de Ordem.